Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Agora 7h44 na maior cidade do Araripe, como anunciei desde ontem, hoje nós vamos conversar com o deputado federal, está terminando aí o seu mandato de deputado federal pelo Avante, Silvio Costa. Deputado, prazer falar com o senhor novamente, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os homens e mulheres do sertão do Araripe. Para mim é um privilégio falar com você e eu quero aproveitar que é a primeira vez esse ano que eu estou falando com você, amigo. E desejar um feliz 19 para todos os pernambucanos e todos os homens e mulheres do Araripe. Amigo, estou à sua disposição.
Vamos lá. Então, feliz ano novo também, feliz 2019 para o senhor e para toda a sua família também. Bom, deputado, qual a análise que o senhor faz aí do seu mandato, né, esses últimos anos aí trabalhando na Câmara dos Deputados aí em Brasília?
Olha, graças a Deus, eu estou na vida pública há 23 anos. Eu fui vereador de Recife, 3 mandatos, fui deputado estadual e estou concluindo no próximo dia 31 o meu 3º mandato de deputado federal. Eu faço política com respeito às pessoas, faço política, acima de tudo, modesta parte, com ética. Eu desafio um brasileiro, uma brasileira, a encontrar um senão na minha vida pública. Eu enfrentava o Eduardo Cunha, aquele bandido que está preso em Curitiba, quando ele tinha o apoio de 450 deputados lá na casa. Eu, evidentemente, procuro fazer política da forma como ela deve ser feita, respeitando as pessoas. Então, eu estou muito feliz, sabe, de ter concluído essa etapa de 23 anos e ter tido um diálogo permanente lá no Congresso Nacional, aonde eu andar nesse país, nos 26 estados e o Distrito Federal, eu conheço parlamentares, governadores, eu tenho, modesta parte, um bom relacionamento com o Brasil inteiro, e eu pude prestar, modesta parte, serviços ao meu estado nesses anos que eu estive em Brasília. Todos os municípios que a gente teve atuação, eu sempre canalizei recursos para os municípios e saio da vida pública momentaneamente com a sensação do dever cumprido. No episódio do impeachment, eu tenho certeza que, modesta parte, eu fiquei do lado certo da história quando eu defendi a democracia. Então, Roberto, eu estou efetivamente entendendo que Pernambuco, lá na eleição 18, queria votar na nossa candidatura ao Senado. Eu tive 700 mil votos. Aí no Araripe eu tive uma votação bonita. Eu lamento não ter tido um candidato a governador competitivo, com todo respeito ao meu amigo Maurício Randes, ele teve apenas 3% da votação. Se eu tivesse em outra chapa, se eu tivesse numa chapa com um governador competitivo, efetivamente eu acho que hoje eu poderia estar lá no Senado Federal.
Se a candidata do PT, Maria Reis, tivesse concorrido ao governo do estado, o senhor acha que teria ganhado a eleição?
Olha, a gente faz todas as análises aí. Veja bem, eu não estou aqui olhando para trás, chorando leite derramado. A Maria Reis, eu não tinha dúvida que ela seria governadora. O povo de Pernambuco não queria votar em Paulo Câmara. Então, a maior prova que Paulo Câmara estava muito preocupado com a candidatura da Maria Reis é que ele arrancou a candidatura lá de Minas Gerais, Márcio Lacerda. Márcio Lacerda iria ganhar a eleição de Minas, que Márcio é do PSB. Ele arrancou a candidatura de Márcio para Marília não ser candidata aqui. Na outra ponta, se o senador Armando Monteiro, todos os analistas políticos dizem, não sou eu, se tivesse sido Armando Monteiro governador, Mendonça e Silvio Costa, já que do outro lado era Jarbas e Humberto, nós teríamos tido chance. Mas, paciência, o senador decidiu colocar o Bruno Araújo. E, lamentavelmente, quando arrancaram a candidatura de Maria Reis, nós ficamos sem uma opção mais forte aí para o governo. Mas eu agradeço, mais uma vez, os quase 700 mil votos do povo de Pernambuco. O Jarbas Vasconcelos, com todo respeito ao Jarbas aí, ele é o primeiro senador da história de Pernambuco que se elegeu com 21% do voto. Eu sozinho, andando em Pernambuco, eu fui no Araripe, reuni alguns vereadores, alguns amigos que votaram comigo, por exemplo, em Pubi. Eu quero agradecer a votação em Pubi que eu tive, capitaneada por Valdemar, em Exu, pelo meu amigo Jailson. Então, eu tive muitos amigos que acreditaram no projeto, mas faltou o candidato a governador aí, porque você sabe que a eleição do Senado é muito atrelada à eleição do governador. Tive 11% dos votos e já se elegeu com 21%. Então, por exemplo, aí em Araripina, eu não tive apoio. Veja como são as coisas. Eu tenho uma relação pessoal com o prefeito Raimundo Pimentel. Eu gosto demais da deputada Socorro Pimentel, uma pessoa decente, digna. Eles não puderam votar em mim. Se eu fosse o senador, junto com Mendonça na chapa de Armando, é evidente que eu teria um palanque Araripina. Eu não tive palanque Araripina, né? Eu acho que a nossa votação, na verdade, foi uma votação que significou que o povo de Pernambuco reconheceu, modesta parte, a nossa atuação na Câmara Parlamentar. Mas paciência, isso passou, agora é olhar para frente.
Bom, eu quero parabenizar o senhor de público aqui, porque na tribuna da Câmara o senhor pediu aí, após a eleição, a pacificação do país. Parabéns pela atitude, viu, deputado?
Sabe por quê, bicho? Porque a eleição acabou, sabe? Eu acho que o povo quis eleger Bolsonaro e não adianta ficar como essa presidente do PT, essa mulher aí, essa Gleisi, essa ex-senadora. Essa mulher vai acabar com o PT, rapaz. Essa mulher não está pensando isso, não. As coisas não podem ser assim. Nós temos que respeitar a democracia. O povo decidiu votar em Bolsonaro. Então, se o povo decidiu votar em Bolsonaro...
Perdemos o contato aí com o deputado Silvio Costa, né? Infelizmente, deve ter caído a ligação. A telefonia brasileira é assim mesmo, né? Vamos liberar o telefone para caso o senador novamente participar conosco aqui no nosso programa. Mas, rapaz, a conversa estava tão boa, rapaz. O deputado chegou até a senadora do PT, a do narizinho bonitinho, bom de agarinha. E aí, na hora H... Aí vai cair a ligação, pela caridade, rapaz. Não. Agora 7h52 em Pernambuco, 7h52, na maior cidade do Araripe. Pronto, nós já restabelecemos aí a ligação com o deputado Silvio Costa. O senhor continue, fique à vontade. O senhor estava falando da senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT.
O povo decidiu eleger Bolsonaro, então agora a gente tem que pensar no país. Então, a senadora Gleisi, ela quer continuar arengando o tempo todo. Então, eu acho assim, sabe, uma oposição, eu, por exemplo, se estivesse no Senado, é evidente que eu ia fazer oposição ao governo Bolsonaro. Mas eu não poderia nunca trabalhar em projetos que fossem importantes para o país. Nós precisamos recuperar a capacidade de investimento do país. Nós precisamos voltar a gerar emprego. Nós precisamos discutir efetivamente o ajuste fiscal. Nós precisamos entender que o Brasil é a oitava economia do mundo. E a gente não pode ficar com o palanque armado o tempo todo. Acho até que Bolsonaro também está errando ao ficar tentando brigar, tentando arengar o tempo todo. A hora é da gente buscar resolver os problemas da segurança no país, da educação e da saúde. Nós temos que respeitar a democracia. A democracia, você ganha e você perde. O povo elegeu Bolsonaro, então agora vamos desarmar os palanques e eleger e trabalhar pelo que for melhor país. Isso é o que eu estou defendendo, amigo.
O que é que o senhor está achando aí dessa confusão do COAF, investigando lá um ex-assessor do filho de Bolsonaro, que foi eleito senador, Flávio Bolsonaro? Ele agora apelou aí para o STF, né, já que ele tem foro privilegiado. O que é que o senhor acha disso?
Ô, Roberto, claramente ele acusou o golpe, né, Roberto? Claramente, quando ele foi ao Supremo Tribunal Federal, ele disse: olha, eu sou culpado, eu não quero ser investigado. E ele piorou a situação, Porque agora ele botou a primeira-dama no meio, ele botou o Bolsonaro no meio. Se isso ficar no Supremo, o Supremo vai ter que investigar. Quem vai investigar agora é a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que essa movimentação dele foi assumir a culpa. Aquilo é uma coisa, sinceramente, que todo mundo que olhar sabe que o cara lá, o Queiroz, está mentindo, que o Queiroz virou e disse, eu estou comprando carro. Então, o Bolsonaro está querendo posar de paladino da ética e agora está acusado, está acuado com essa história aí. Isso é uma mancha, sim, no governo Bolsonaro.
Bom, o senhor tem dois filhos parlamentares, né? O João Paulo Costa, que foi eleito aí como deputado estadual, e o Silvio Costa Filho como deputado federal. O senhor mesmo disse que está deixando a política momentaneamente, e quais as perspectivas aí para frente, deputado Silvio Costa?
Olha, Roberto, a partir de fevereiro eu vou começar a visitar todos os municípios de Pernambuco. Eu vou conversar com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, suplentes vereador, movimento social, movimento sindical, movimento empresarial. Eu sou presidente de um partido chamado Avante. Nós vamos começar a estruturar o Avante no horizonte de 2020, 2022. Eu tenho 62 anos, acho que ainda tenho aí como contribuir com a política do nosso estado. E vou cuidar das minhas empresas. Eu tenho colégios aqui em Pernambuco, eu gosto do exercício das escolas, eu tenho outras atividades econômicas que eu vou continuar incrementando essas atividades econômicas, mas a política é uma coisa que eu faço com paixão. Uma vez aquele Antônio Carlos Magalhães, o velho senador da Bahia, ele disse assim, que todas as paixões são inexplicáveis. E entre as paixões, a mais difícil de explicar é a paixão pela política. Eu não posso negar a ninguém que eu sou um apaixonado pela política. Eu sempre entendi que a política, quando ela é feita com dignidade, com respeito às pessoas, ela é a melhor forma de você transformar um país, entendeu? Transformar uma cidade, transformar uma nação. Eu sempre acho que a política, ela tem que ter homens e mulheres de bem na política. Essa história de negar a política, de esculhambar a política, ela não chega a lugar nenhum. Por exemplo, está todo mundo aí da esquerda, eu quase todo mundo, esculhambando o governo Bolsonaro. Mas você não pode negar que o Bolsonaro fez um grande ministério. Muita gente do PT tem raiva do Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro, ele prestou um grande serviço ao país mesmo. Ele prendeu bandidos, grandes empresários, grandes políticos. Ele prestou um serviço. Eu não sei se Sérgio Moro fez um bom negócio para ele ao deixar de ser juiz e virar ministro. Mas Bolsonaro, quando chamou o Sérgio Moro, ele sinalizou para o país mesmo. Olha, eu estou chamando esse cara aqui porque eu quero acabar a corrupção. O Paulo Guedes, gosta ou não, ele é um cara bem intencionado. Aquele general Heleno é um coronel, é um general muito bem intencionado. Essa história de dizer assim, não, porque o cara é militar, quer acabar com a democracia, isso não é verdade. O Bolsonaro não vai acabar a democracia nunca. O Brasil é um país de uma democracia pujante. Então o Bolsonaro, com raras exceções, essa Damares é uma piada, né? Essa Damares é uma piada. O cara das relações lá exteriores, o Ernesto Araújo, é outra piada. Mas, no geral, ele colocou um bom ministério. O cara da saúde, o Mandetta, eu conheço ele como parlamentar, um grande parlamentar, um cara sério. Então, em suma, ele montou um bom ministério. Então, eu acho que a gente, efetivamente, tem que começar a discutir o país. Então, eu vou, Roberto, continuar fazendo política. Você não é obrigado a fazer política só com um mandato. É claro que eu não vou ter mais a tribuna, mas eu vou ter sempre a minha voz. Eu acho que, por exemplo, Pernambuco precisa repensar a oposição de Pernambuco. Esse Paulo Câmara só está no governo. Aliás, o PSB está no governo desde 2006. Se você considerar 2006 até 2022, que o governador ganhou agora, o PSB vai estar aí a 16 anos no poder. Tudo isso, na minha opinião, a maioria, erro da oposição. Está provado que a oposição cometeu um erro terrível agora na eleição de 2018. As pessoas não queriam votar em Paulo Câmara, mas a oposição errou na estratégia política. Paciência, eles errou. Eu não me sinto culpado desse erro, não. Que muita coisa que eu avisei aí do que ia acontecer, aconteceu. Mas também não quero agora ficar depois que a onça está morta, é assim de caçador. Mas essa oposição de Pernambuco precisa se requalificar, se repensar, em suma, reencontrar um novo caminho de diálogo com a sociedade de Pernambuco.
Muito bem, só para encerrar, deputado Silvio Costa, qual a análise que o senhor faz aí dessa questão da presidência da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Renan Calheiros, velhos nomes da política brasileira?
Ah, veja, eu não considero o Rodrigo Maia um velho nome, não. O Rodrigo Maia é um parlamentar definitivamente competente, é um cara equilibradíssimo, é um presidente que dialoga com a oposição e com o governo. Eu acho que é o presidente da Câmara que o Brasil está precisando nesse momento. Acho que Rodrigo Maia, para o bem do país, ele acho que ele vai se reeleger. É tanto que ele tem voto aí da esquerda e da direita, o PCdoB, por exemplo, aqui, que se diz de esquerda, porque o PCdoB é um partido que é especialista em poder. Mas o PCdoB está dizendo que vota em Rodrigo Maia. E eu acho que Rodrigo Maia vai ganhar a eleição. Em relação a Renan Calheiros, é evidente que você pode ter todas as críticas do mundo a Renan Calheiros. Eu também tenho críticas à atuação de Renan Calheiros, à forma que Renan Calheiros faz política. Mas eu acho que da forma que está colocada, Renan tem chance. Agora, se o Tasso Gerissati, se o Tasso, lá o senador do Ceará, do PSDB, topar ser candidato mesmo, aí sim, eu acho que esse é o cara que tem dimensão de enfrentar Renan. Se for Tasso contra Renan, eu acho que Tasso ganha a eleição. Se Tasso não for candidato, Renan vai ser o presidente do Senado. Essa é a minha avaliação.
Mesmo com a votação secreta, o senhor acha que o Tasso deve...
Mesmo com a votação secreta. Não esqueça que tem lá 54 deputados novos no Senado. Não esqueça que o governo está trabalhando contra Renan. E não esqueça que Tasso é um cara que tem dimensão nacional. É um homem sério, é um homem correto e é um homem que é muito respeitado no Senado Federal. Eu acho que o único senador que derrotará Renan é Tasso Gerissati. Nenhum senador novo aí, até porque, sinceramente, essa qualidade desse Senado que se elegeu aí, amigo velho, pense num Senado ruim. Eu comecei a ver o histórico de cada senador eleito, a maioria desse povo que se elegeu, sinceramente, você vai ver quando começar os debates, não tem, inclusive, nível intelectual para estar na Câmara Alta, lá no Senado Federal. Então, a minha leitura é essa. Se for Tasso contra Renan, acho que Renan nem candidato é, na minha opinião. Se Tasso fixar o nome. Até porque, da maioria desses novos, a maioria tende a votar em Tasso. E Tasso sendo candidato vai dar um xeque-mate na bancada do PT também. Que aí o PT está votando em Renan, eu tenho certeza disso. Agora, o próprio PMDB, se Tasso for candidato, vai ficar rachado, uma parte do PMDB pode votar em Tasso. Em suma, acho que Tasso é o candidato para enfrentar Renan.
Muito bem, parabéns pela leitura aí, deputado Silvio Costa. Foi um prazer conversar com o senhor novamente. Quando estiver aqui pelo Araripe, nos visite, venha ao vivo.
Amigo, prazer é sempre meu e parabéns pelo seu programa que constrói cidadania todos os dias aí no sertão de Araripe. Você é um homem respeitado em Pernambuco. Muito obrigado e mais uma vez um abraço aí para todos os amigos e amigas do Araripe. Estou sempre à sua disposição, amigo. Muito obrigado.
Um abraço. Conversamos aí com o deputado estadual Silvio Costa no Araripe, no Gente. Agora 8:02, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.